caché. Então nós hoje vai começar uma nova série de conversa, não é isso? Que nós da última vez tinha da última conversa tinha dito que nós ia falar que seria para aqueles que orientam espíritos desencarnados, seres desencarnados que incorporam e estão em sofrimento. Não é isso?
Foi isso.
Então tá certo. Nós deu o nome dessa conversa de conversando com desencarnados. Por quê? Por que nós não falou conversando com espíritos? Esse é o primeiro ponto que vocês precisam compreender. Mais do que é um espírito encarnado. Assim como quando você conversa com a FIA, você não alcança o espírito de você conversa com o ego. A mesma coisa são esses seres que aparecem por aqui. Não são guerreiros do mal, como vocês costumam chamar. Não são seres que querem prejudicar. São seres que ainda estão ligados a uma consciência humanizada e que estão em sofrimento. Essa é a primeira diferença, porque quando, eu não sei se lembra quando nós falou dessa série de conversa, eu disse, vamos acabar com aquele, vai para a luz. Eles não estão vendo luz. Eles ainda são espíritos humanizados. Eles precisam, entre aspas, de raciocínio para compreender as coisas. Então é muito diferente você conversar com um ser que está desencarnado, ou seja, está sem carne, mas ainda está ligado a uma consciência humana, do que você conversar com espíritos. Até porque com espírito não se conversa, porque espírito não fala. Então essa é a primeira coisa que nós temos que se atentar. Este trabalho precisa ser desenvolvido a nível, com a consciência de que você está conversando com egos, com seres humanos, apesar de não estar na carne. São seres iguaizinhos a vocês. A mesma linha de raciocínio, as mesmas verdades, as mesmas buscas que vocês têm.
Mas com a consciência, talvez, de não ter desencarnado.
A grande maioria nem tem consciência do desencarne. E aqueles que têm consciência do desencarne não têm consciência de uma coisa que vocês falam muito, mundo espiritual. Eles vivem um mundo material fora da matéria. É isso que eu estou querendo deixar bem claro. Não adianta de falar na Virgem Maria, não adianta você falar de coisas espirituais. É preciso orientar como você orienta e ajuda uma pessoa, um ser humano que está passando por um sofrimento.
Qual é a influência da prece num espírito tão ainda humanizado quanto esse?
Depende muito da peste. Depende muito do merecimento dele. A peste em si, só a peste, não resolve nada. Ela pode, como nós sempre falamos na questão do Pache, pode dar um alívio com uma energização positiva, vamos dizer assim, é momentânea. Mas que essa própria energização pode ser consumida pela própria negatividade do que aquela pessoa está vivendo. Eu falo aquela pessoa porque é uma pessoa, sem carne, mas é uma pessoa. Esse primeiro momento que eu quero deixar bem claro é isso. Não se trata de ajudar espírito, não se trata de orientar espírito. Se trata de conversar com pessoas que estão sem carne. E só isso já muda praticamente tudo do que se faz. Porque hoje vocês pensam em conversar com um espírito. Mas ele não é um espírito. Ele ainda está ligado a um ego. A zelação de realidades que ele vive é feita também de um ego, como a de vocês. Só que vocês veem essa massa e chamam isso de carne. Eles veem o perispírito. E como não reconhece a diferença entre perispírito e carne, porque é igualzinho, eles acham que ainda estão encarnados. Mesmo que a densidade da matéria dele seja diferente.
Por exemplo, todo atendimento tem uma equipe espiritual junto, né?
Sim.
E quando... Agora eu queria saber se é certo ou se é errado. Muitas vezes chegar e falar assim, bom, tá vendo essa pessoa que tá te estendendo a mão, se você conhece ela e tal. Sempre tem alguém ali nesse sentido que a gente pode orientar.
Sim, isso pode ser feito. Mas veja... E isso só não ajuda e não resolve o problema. O que nós está querendo conversar é justamente para ajudar aquele ser, ajudar aquele espírito ligado ao ego a ir se libertando do sofrimento, e conforme ele vai se libertando daquela angústia, daquela preocupação, daquele nervosismo, ele vai começando a tomar consciências de onde está, do que está vivendo, de como é o universo na realidade. Então, quando você não tiver como ajudar, pedir a ajuda dos protetores espirituais é muito bom. Mas enquanto você puder ajudar, é muito bom você estar aí orientando.
Diga. Não são espíritos ruins, malvados, são espíritos sofredores. Por que não são ruins nem malvados? Vocês poderiam ter sido ruins e malvados quando encarnados?
Porque este não é um trabalho, eu disse guerreiros do mal, sabe? Aqueles que vêm do umbral só para agir, perturbar vocês.
Aquele que tem outro estudo,
é outra coisa, e este não aparece aqui. Não aparece no trabalho da Umbanda, no trabalho da Pometia. Estes não se mostram a vocês.
Nem na Umbanda?
Neste trabalho, não. Nos que vocês fazem aqui, não. Nós já fez trabalho onde toche, mas isso já passou. Isso nós não faz mais. Até porque a maioria que estava lá, que não tinha mais gente, já foi embora.
Não, falando nós, falando o pessoal que tem a casa lá.
Não, 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 não. Nós que eu falo é o trabalho espiritual, é o plano espiritual. Não é só nós, o nosso grupo. Aqueles guerreiros do mal, aqueles que estavam conscientes de estar no umbral, gostavam das coisas do umbral, estes, a grande maioria, já foi embora. Já não está mais no planeta. Já está no outro agadando para poder começar o processo de encarnação. Hoje, o que existe, a maioria que existe aqui, são espíritos perdidos. Então, assim como vocês têm críticas para as outras pessoas, ele tem crítica para outras pessoas, para alguns encarnados. Mas é uma atitude de, vamos dizer assim, que ele considera certa. E não aquele que tenta baixar o mal por fazer.
Não tem mais desde quando?
Ah, tempo é uma coisa muito relativa para nós, né?
Não, porque eu me lembro, um pouco tempo atrás, alguns trabalhos que nós participamos lá na casa deles, ainda tinha uns bichos lá militares, que tinha que ser dominado.
Esses já não estão mais aqui. Esses já foram dominados, já foram embora. O que aparece hoje, e aí que vocês que fazem o trabalho podem dirigir, é mais espírito perdido, é espírito pichijando de azuda, o que é diferente. Esses não pichijam de azuda, esses gostam do que vivem.
Então esse exílio já começou e já... Esse exílio para outro planeta já começou.
Já começou desde de 2000.
Desde 2000?
Isso.
Qual seria a forma certa da gente assim, chegar nessa entidade e abordar para se apresentar, por exemplo? Assim, a gente está aqui para te ajudar, qual que é a forma certa?
Isso é o que nós vamos conversar, mas a forma é essa. Eu posso lhe ajudar, o que você está passando, o que quer relatar, o que está acontecendo, vou tentar lhe ajudar, vou tentar lhe orientar. Se você foi trazido aqui, é porque tem algum motivo. Eu estou aqui para lhe ajudar.
Mas muitos têm assim, muito rancoroso, muito bravo, não querem nem ouvir.
Rancoroso, babo.
Quero ir embora.
Rancoroso, babo, mas não é diabo. Ele está com raiva, ele está ferido, ele está magoado, igual a vocês quando se sateiam com muitas coisas, mas não é aquele... Eu usei a palavra guerreiro do mal, porque é assim que vocês tratam os chamados diabos. Estes é que não vêm mais, aqueles que vêm para fazer o mal, porque gostam de fazer o mal. Estes vêm porque eles estão magoados, eles estão ilados, eles estão decepcionados, e eles estão perdidos dentro da ideia do amor a todos. Ela agora.
Ah, eu sinto assim, ó, por exemplo, quando a gente faz trabalho espiritual, por exemplo, às vezes não adianta muito falar, vale muito mais a energia que está sendo emanado do que ficar falando, porque às vezes eu sinto que muita coisa que é falada pela pessoa que está orientando começa a dar uma certa irritação, um negócio mais ruim do que bom.
Por quê?
Concordo.
Por quê?
Eu não sei, porque...
Porque a orientação é dada como se ele fosse espírito. E não como um ser humano pichijando de ajuda. Nós vamos cair no mesmo ponto que nós já caiu. Falar de posses, passões, desejos. Mostrar a ele que ele pode superar tudo isso. A mesma conversa que nós teve, que nós conversou para se falar, para ajudar um outro encarnado, é a mesma conversa. O problema é que vocês conversam com ele como se fosse espírito. E ele não está compreendendo aquilo. E ele não está vendo aquilo. Isso é que causa irritação. Eu vim aqui procurar ajuda e me mandam para a luz.
Que é isso,
né? Compreendeu? Por isso que nós estamos fazendo esse trabalho. É o trabalho para auxiliar esses desencarnados. Auxiliar de verdade. Não fazer um trabalho apenas de energização, mas tentar auxiliá-los para que eles aprendam a sair daquele estado de espírito que eles estão. Assim como nós conversamos para o auxílio ao encarnado. Sabe? Ah, eu estou desempregado. Lá tem gente que está com raiva de outra pessoa porque a pessoa disse que ele não era bonito. Também tem. Aí a gente diz, vai para a luz. Ele vai dizer, o que eu quero com a luz? Entendeu? O vai para a luz é, vamos dizer assim, simbólico, né? Porque na verdade fica, olha, estenda a mão, você vai encontrar uma ajuda. E a ajuda lá desse lado não vem desse jeito. Por quê? Porque não pode, quem está do outro lado não consegue ajudá-lo desse jeito. porque já não tem mais o ego manejado.
E funciona a gente fazer isso da nossa, dentro de nossa casa, por exemplo? Se eu estou sentindo a presença tal, a gente pode fazer isso independente de...
Não tem o menor problema você fazer o trabalho em casa ou não. Agora ele, depois você.
Foi nesse sentido que eu quis fazer essa pergunta. De pegar e falar para ele, ó, tem uma pessoa aqui e tal, segue junto com ele, não sei o que, não sei o que lá.
É o que eu disse, quando você não tiver mais argumento, você pode usar este. Uma vez a isso, o que vai acontecer? Vai voltar. Este vai voltar.
Entendi.
Porque é preciso orientá-lo a fugir do sofrimento.
Tá. Então assim, por exemplo, primeira coisa, fazer ele parar de sofrer e aceitar a situação.
Não necessariamente só isso. Não necessariamente só isso, fazê-lo aceitar a situação. É conversar com ele para que ele compreenda, como nós conversamos, a saída do túnel. Para que ele entenda que ele pode viver aquela situação de uma forma diferente, como nós a conversamos.
Sem sofrimento.
Sem sofrimento. Porque o sofrimento não é obrigatório. Sofre quem quer. Quem não está disposto a abrir mão de algumas coisas, este sofre.
Se o planeta já não está mais com esses grandes senhores da escuridão, esses magos negros, nós não deveríamos estar com uma atmosfera mais tranquila, mais razoável, mais pacífica?
Não. Por quê? Porque vocês mesmos realimentam essa atmosfera não positiva. Sabe, não é senhor do mal que alimenta a atmosfera para o mal. O senhor do mal não está preocupado em fazer mal para a humanidade. Ele está preocupado em se divertir com você, fazendo mal para você. Claro, tudo isso sob a supervisão de Deus, tudo isso dentro do karma, tudo isso dentro do livro da vida. Não estou tirando nada disso. No próprio livro do Espírito se diz que a obsessão é dada por Deus para quem precisa dela. Então esses eram colocados para você, para que você acordasse. Isso não tem mais. Agora, quem retroalimenta o planeta com energia negativa são vocês. São vocês, quando não amo a Deus acima de todas as coisas, eu posso como a ti mesmo. Quando querem mudar o outro, quando querem que o outro seja do jeito que vocês querem, quando vocês acham que o outro não sabe nada, só vocês sabem. Vocês estão retroalimentando essa energia negativa, porque tudo isso é fruto de um egoísmo. E toda essa camada energética negativa que você se referiu, chama-se egoísmo. Primeiro para mim, de segundo para mim, terceiro para mim, quarto para mim. Lá para 500 pode ser que eu pense em fazer para o outro o que eu quero. É isso que alimenta isso. Não é buço do mal, não é senhor do mal.
E aconteceu também uma vez, eu inclusive fiquei assim bem... Achei muito interessante. Veio uma entidade nessa situação de auxílio, de resgate. Porém, o conhecimento espiritual que ela tinha era tão maior, inclusive, acho que foi muito diferente. Era muito, muito, foi muito interessante, assim, muito complexo, inclusive, para tentar.
Conhecimento espiritual, ou conhecimento de qualquer coisa, não vale nada. Porque, é o que eu acabei de dizer para a Fia, o tema da nossa festa da Nossa Senhora deste ano chama-se sabedoria. O que é sabedoria? é conhecimento na prática. É a prática do que é conhecido. Para que você, para que o seu conhecimento tenha algum valor, ele precisa ser usado. Ou seja, ele precisa servir como base para a sua vivência da vida. Vida humana, vida desencarnada, não importa. Você se torna um sábio quando você conhece e pratica. Então, sim, tem muito espírito extremamente conhecedor, mas que sofre. E ao sofrer, pobre, que não é sábio. Por quê? Porque tudo aquilo que ele conhece deveria servir como instrumento para ele não sofrer. Compreendeu? Então, justamente essa série de conversa não é para discutir conhecimento, porque senão vocês vão tomar alguns bailes por aí. Mas é dizer, você acredita nisso? Tá, e aí, o que que isso faz da sua vida? O que que isso influencia na sua vivência? Deixa eu falar uma coisa. Os espíritas acreditam no livre-arbítrio de agir.
Livre-arbítrio
de ação, de agir. Não vou discutir se é tão certo ou tão errado. Isso não interessa para essa conversa. Isso é um conhecimento que eles têm. A minha pergunta é a seguinte: o que é livre-arbítrio?
Ter a plena vontade.
Como é?
Ter uma plena vontade.
Não.
Poder fazer e viver.
Livre-arbítrio é o poder de escolha. Liberdade de opção. Tá certo? Se você acredita em... Agora vejam bem. O livre-arbítrio não está, como se fala, subordinado a certo nem errado. É liberdade de opção. Cada um tem o direito de optar, segundo este ensinamento, do jeito que quiser, certo ou errado. Se você acredita nisso, se você tem isso como verdade, você, para se tornar um sábio, precisa colocar isso em prática. Qual é a prática de acreditar que cada um tem o direito de optar por fazer o que quiser?
Fazer o que você quiser.
É você não criticar o que o outro faz. Isso é sabedoria. Agora, a maioria dos espíritos acredita na livre opção, mas quer dizer o que o outro tem que fazer. Este conhece, mas não é chave. Compreendeu? Então, essa é a diferença. Vocês podem encontrar muitos. E quanto mais ele aotar conhecimento, mais fácil é para você ajudá-lo. Tá certo, você me disse que acredita nisso. Acredita? Tá. E daí? O que você faz com isso que você acredita? Ah, eu conheço o mundo, sei que aqui é tudo energia. Não? Tá certo, você sabe que é tudo energia? Você sabe que a energia positiva é entre apa boa e que a energia negativa é má? Por que você ainda emite energia negativa? Então, quanto mais ele souber, ele vai lhe dar mais arma, porque ele é um conhecedor, não um chato. E aí ele vai lhe mostrar o que você pode ir conversando com ele para orientá-la a sair do sofrimento. Compreendeu? Pergunta.
O senhor disse que você tem um livre-arbítrio para escolher suas provas.
As provas.
Enquanto espírito.
E as provas enquanto
espírito. Enquanto espírito. Como é que você, não é um contrassenso você ter o livre-arbítrio enquanto materializado um livre-arbítrio em cima de um livre-arbítrio que você já escolheu anteriormente? Não um contrassenso, um choque, uma...
Isso é o que diria, vamos dizer, a lógica. Mas, veja, mesmo assim, mesmo estando no livro do Espírito bem claro, em nicho se consiste seu livre-arbítrio, os espíritas ainda acham que eles podem, quando encarnados, optar diferente. Eu não vou questionar, porque acho que cada um tem o direito de acreditar no que quiser. Agora, para mim é um contrassenso.
É isso que eu queria. É aí que eu queria chegar.
Então é para mim. Agora, se ele me diz que acredita, louvado seja Deus, ele acredita. E aí eu vou precisar trabalhar a crença dele e não querer ensinar a minha.
A verdade de cada um seria.
Não entendi.
A verdade de cada um.
A verdade de cada um. Nosso trabalho enquanto orientador de desencarnados não é ensinar nada. É muito pelo contrário. É você ajudar o conhecedor a tornar-se um chave.
Se colocar à disposição.
Qual é a pergunta?
Acho que é 2 Chico 3, que fala da escolha das povas.
2, 5, 3.
Eu estou virando o Evangelho.
É o Evangelho.
Não é o Evangelho, é o livro dos Espíritos, eu acho que é 2 Chico 3. Escolha das povas. Além da memória, tem o problema do baixo ficar curto. Quando fica velho, entendeu? O baixo fica curto.
Você consegue ler?
2, 5, 3.
Não entendi.
Eu não consigo.
Não, porque vocês falaram que o problema de velho é que não lembra das coisas.
Quer que eu leia?
Dá pra ler?
2, 5, 3. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos.
Então não é este, não. Escolha das povas. A primeira pergunta do subtítulo, Escolha das povas.
Se for naquele... Subtítulo.
Mas o importante é saber isso. Nosso trabalho não é ensinar nada para eles. Até porque... Vocês não conhecem nada de lá. Neste ponto, eles estão... Aquele que já tem alguma consciência, então vamos dizer assim, mais pontos do que vocês. Porque vocês não conhecem nada do que é ser espírito, do que é viver fora da carne. Não lembram de nada. Diga.
Escolha das provas. Tem aqui é por página, né? Página 145, 150, 334, 334.
Então é a primeira. 145. É a primeira. Pode ir lá que é a primeira, logo.
Posso?
Pode. Canta ela pro fundo.
Por exemplo, se o espírito.
É 258.
Ei, pupu. Deixa ele acabar. Vai.
Se o espírito ele ainda se vê no mundo encarnado, ele vivencia a matéria, digamos assim, como que vai convencer ele de que ele vamos supor, trocou de dimensão, né, no caso?
Boa pergunta. Se o espírito ainda se vê como encarnado, como é de convencê-lo de que ele já está em outra dimensão? Você não tem que convencer ele de nada. O caminho não é este. A orientação não é esta. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Tem outra pergunta do livro do Espírito que diz assim: o Espírito nasce simples e ignorante. E Deus vai dando provas para ele, e ele vai fazendo provas, adquirindo conhecimento e quando consegue viver a felicidade que Deus tapou, que Deus prometeu, ele alcança a perfeição. Então, nosso trabalho, o trabalho da busca espiritual, o trabalho da elevação espiritual, é o trabalho de buscar viver a felicidade. E essa busca da felicidade, ela passa pela libertação de conceitos humanos. Então, todo o trabalho de orientação a desencarnados e a encarnados deve se fundamentar no auxiliar a pessoa a se libertar daquilo que causa sofrimento. Então não importa se ele tem consciência que já morreu, se ele não tem. Isso não me interessa. Me interessa saber o porquê ele está sofrendo, o porquê ele está desorientado e tentar ajudá-lo a superar aquilo que lhe leva a estar desorientado.
E todo o resto acontece naturalmente.
Todo o resto vai acontecer naturalmente. Nosso trabalho não é um trabalho de professor, um trabalho de ensinar nada. Nosso trabalho é um trabalho de orientar encarnados e desencarnados no sentido de se libertar daquilo que causa sofrimento. Porque quando você ajuda um ser, encarnado ou desencarnado, a se libertar do que causa sofrimento, você o ajudou a atingir a perfeição. Concordo?
Só que às vezes ele fala assim, eu estou bem lá, eu estou bem lá, por que que eu não quero estar aqui? Só que a gente vê que não está, né, pelo comportamento.
Sim, sim, mas aí é a questão de conversando e orientando. Muitos você vai conseguir ajudar, muitos você não vai conseguir ajudar, muitos vão ter que voltar outras vezes. Não é de chave parte de mágica, plim, resolveu todo o problema.
Mas a gente poderia, por exemplo, nesse momento argumentar assim, mas se você tiver... Está bem? Por que você está assim tão nervoso?
Isso, então, isso, né? Isso, vai argumentando para tirar. É igual a muito doente que cega com médico, com medo do hospital, com medo do remédio, e diz, não, eu estou bem. E você está vendo que não está.
Então, assim, para colocar na prática, quando algum espírito chega, que a gente constata que está em sofrimento, a gente deve deixar ele desabafar e servir de ponto de apoio, de orientação, para depois a gente falar.
Exatamente.
O que posso te ajudar?
O primeiro trabalho é ouvir.
Ouvir. Depois que a gente vai falar alguma coisa.
Exatamente. Ah, não, eu estou sofrendo muito porque eu saí desse mundo e agora minha mulher arrumou um namorado. Aí é a hora de começar a conversar. E é tudo isso que nós vamos conversar esses dias aqui.
Passo a passo, né?
Isso. Por isso, esse é um trabalho que vai começar lá no atendimento, mas depois tem que ser feito em peixinho. Olha, nós vamos levar você outro dia, no outro lugar, e aí vamos sentar na roda, conversar.
Entendi.
É mais trabalho, né? Diga.
Teve uma vez que o senhor disse que, contrariando a lei da física, né, que dois corpos conseguem sim ocupar o mesmo espaço, a isto que estejam em densidades diferentes.
Perfeito.
Então, no caso, essa dimensão na qual o espírito vive, ela é uma outra dimensão numa densidade diferente da nossa.
Uma matéria numa densidade diferente.
Diferente da nossa. Porém, ele consegue... vivenciar essa dimensão também, igual a nossa, por exemplo.
E se eu falar uma coisa para você? Entre eu e você, existe uma coisa sem a qual você não vive. O que é? Haga. Já ouviu falar na... Como é o nome? Como é o nome da Haga no ar? O umidado. A umidade relativa. Ou seja, no ar tem Haga. Você está vendo? Mas ela está aqui. Então veja, tem muita coisa que você diz assim, ele consegue ver. Não, se não mostrar, ele não vê. Não há como você, ele saber que já morreu, ele saber que está em outra densidade, ele vê se ninguém mostrar para ele.
Então como nesse...
Então este não é a nossa parte. Este não é o nosso problema. Esqueça se ele está consciente de que já morreu ou não. Não me interessa.
Mas é por isso que eu estou perguntando. Porque o senhor também disse agora há pouco que ele estava sofrendo porque ele morreu. Aí a mulher
neste caso específico. Neste exemplo que eu citei. Mas vai ter outros... Que ele pode não saber que está morrendo, dizer, olha, eu falo com as pessoas não falam comigo. Exemplo tem muitos. Este exemplo, por acaso, eu citei ele ter consciência de que já não estava encarnado. Mas isso é só um exemplo. Agora, a sua, não vou dizer preocupação, mas a sua ocupação é como disse o moço. Ouvi-lo, compreender o que sofrimento dele, entender o que faz ele sofrer, para aí você poder ajudá-lo a se libertar disso que faz ele sofrer. Essa é a nossa ocupação. Se ele tem consciência, se ele não tem consciência, se ele tem conhecimento, se ele não tem conhecimento, isso não interessa para nós. É a mesma coisa das conversas que nós conversamos aqui e orientou para fazer. Compreendeu? Pergunta.
Vai ler aquela lá?
Pode ler, por favor.
Quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Resposta. Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus que lhe impõe
então. Não, é só Isa já matou. E tem mais uma. Mais no finalzinho da escolha das provas.
Acho que é a seguinte.
Não. Mais no finalzinho tem uma assim. Quer dizer que nós, se nós escolhe, se o espírito escolhe, não seria óbvio que ele lia escolher as provas menos dolorosas? E aí o espírito da verdade diz. Para vocês sim, para o espírito não. Porque livre da influência humana, ele busca a felicidade plena, busca encontrar Deus e não tem o menor medo do que possa acontecer nessa vida. Este capítulo, Escolha da Pova, ele é perfeito.
É, porque o espírito não tem medo de morrer, né?
Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas?
Exatamente.
266.
Então, veja, Gipael não tem lógica depois disso você defender o livre-arbítrio da ação humana, o mudar a vida humana. Para eu. Agora, para o espírito, para o espírita, tem. Então, eu aceito que para ele tem. Dou todo o direito dele acreditando que já só pergunto o seguinte: que você, aonde você usa este conhecimento na sua vida? Essa é a minha pergunta, isso é que é o importante. O importante é nós entender que saber, conhecer, é muito fácil. O importante é saber. O que você faz com aquilo que conhece?
Mas aí
aí vai o maior problema nesse caso, principalmente dos espíritas, então é a culpa, porque se ele acredita que ele pode, ou ele poderia ter mudado alguma coisa na encarnação dele, ele vai sofrer com essa culpa, e o que fica mais difícil ainda do nosso trabalho de dizer que ele não deveria se culpar. Porque se ele acredita que ele tinha esse livre-arbítrio, ele vai se culpar.
Certo, mas você só pode dizer se ele vier lhe procurar, se ele vier lhe pedir. Você não pode dizer, ah, você está errado porque você não coloca em prática, porque você faz... Isso não. Agora, se ele quiser conversar com você, essa história de livre-arbítrio, de ato existe, aí sim, você vai conversar com ele, olha, está escrito isso, você acha que existe? Agora, ele se culpar é muito difícil.
E esse trabalho sempre...
É muito difícil, por quê? Por quê? Porque vocês só usam os ensinamentos para julgar os outros. Todo e qualquer ensinamento espiritual é dirigido a você. É o que o Cristo disse, eu vim trazer a espada, mas para você se matar, não para você matar o outro. E o grande problema é que os religiosos, e aí eu não excluo nenhuma religião ou nenhuma coente espiritual, gosta de usar o ensinamento para julgar o pote. Então é muito difícil ele de ter culpa, ele vai culpar o outro.
Trabalho, a base dele vai ser então com incorporação.
Este trabalho, a base dele é com incorporação, conversando com o espírito que está ali, com a consciência humanizada que está ali, porque na verdade com o espírito você não consegue conversar, ouvindo aquela consciência humana relatar o seu sofrimento e ajudando ele a chupelar aquilo que causa o sofrimento. Essa é a orientação para que você pode fazer a encarnar e a desencarnar.
Hoje em dia é menos comum a gente ver, mas eu sei que ainda tem, eu já passei muito por isso. Como é que o espírito consegue provocar fenômenos físicos? Depois ele é levado para um lugar para ser trabalhado, para não fazer mais isso, blá blá blá. Ele então entra nesse caso, ele tem o conhecimento da técnica de manusear a energia.
Isso.
Mais o lado. Como é que se fala?
Mas a consciência, por estar humanizada, ainda é egoísta. E por ser egoísta, cria motivos para sofrer.
Quer dizer, ele pode chegar a esse ponto de ter o conhecimento de manusear a energia, mas ainda não está...
Perfeito.
Não tem esclarecimento.
Mas ainda não é um sábio. Ainda não coloca em prática aquilo que ele conhece. Compreendeu? Aquilo que ele sabe.
Ele pode chegar a isso, adquirir todo esse conhecimento dessa técnica de manusear a energia e...
Porque no universo 2 mais 2 dificilmente dá cara. Ele pode ter toda essa técnica, porque ele não consegue ele adquirir, ele recebe, para justamente auxiliá-lo a mudar-se do outro lado. E aí, como eu disse para ele, é o próprio conhecimento dele que você vai usar para fazê-lo não sofrer. O objetivo é sempre este: não sofrer. Ou não viver o sofrimento com o sofrimento. Este é o objetivo da encarnação. Por quê? Porque na hora que você, mesmo sendo instigado por um ego, para chofer e você diz, tá certo, eu não ganhei agora, não ganhei, deixa pra lá, você não entra naquele chofimento, você alcança a perfeição. você vive a felicidade que Deus tem prometido, que não é uma felicidade de exaltação, mas é uma paz de espírito.
E quantas vezes começa a sofrer assim e não sabe nem por quê?
É a mesma coisa, tem que ir conversando e na própria conversa a consciência é levada a soltar. Vocês precisam entender que ninguém pensa, ninguém fala. Tudo é dilizido, tanto no mundo encarnado quanto no mundo desencarnado. Então, se for a hora daquele xixi ocorrido, ele vai ser levado a dizer. E aí é o que o moço falou, deixa ele falar. Porque conforme ele vai falando, ele vai soltando. É igual o psicólogo. Você senta lá e ele fica assim, olhando para você. Aí você acha que tem que dar valor ao dinheiro que está gastando, começa a falar. É a mesma coisa.
Pai, assim, por exemplo, a gente é capaz de orientar, por exemplo, eu sinto muito, assim, às vezes eu sinto muito próximo, eu passo mal, eu sei que tem alguma coisa, alguém próximo que está precisando de ajuda. Eu sinto muito mais o que está sentindo do que a questão de intuição, de
fato. Aí é o tipo da mediunidade.
E assim, nesse momento em que eu estou sentindo, tipo, nossa, tô com dor de estômago, dor de cabeça, tô me dando mal-estar, eu sou capaz de, nesse momento, fazer essa orientação
não.
Ou
não? Não, você é capaz de incorporar essa consciência e auto-orientar. Você não. Por quê? Porque você não consegue contato através da sua... Da sua consciência com a consciência dele.
Mas não pode ser também só uma energia que você fala para mim?
Pode ser só uma energia também. Aí por isso é que eu disse, tenta incorporar, se tiver alguém perto que possa conversar, orientar.
E nesse caso, por exemplo, que ela tem as sensações físicas, vamos dizer assim, como lidar em relação a uma entidade que esteja próxima?
Como ela lidar com a...
Vamos supor, eu estou perto dela, então eu vou ajudar ela.
Isso. Você vai ajudar ela, não. Você vai ajudar quem compolar ali.
Isso. Como eu vou lidar se, assim, no caso, ele está sentindo dor física? Eu vou pegar e vou falar...
Mas quem disse que ele está sentindo? Quem está sentindo é ela.
Entendi, mas ela não é um reflexo de um...
Não, isso é efeito do soque energético. Não é ela que está, não é ele que está sentindo. Pode até ser que ele tenha uma dor, ela sinta dor, tudo isso pode acontecer. Mas esse mal-estar que ela naou aqui é dela. E é oriundo do soque de energias, de uma energia de uma entidade, de um ser e dela.
Ah, não necessariamente o que eu sinto a entidade
está
sentindo.
Não. É só soque energético. É só, vamos dizer assim, sabe, tinha 110 aqui, chegou 220, xisoca, sai faíca.
É a mesma pergunta. Entendi.
Compreendeu? Então, o pochecho, se você tá, chega perto do seu pai, chega perto dele, ó. Tem gente por aqui prestigiando de ajuda. É? Recebe, incorpora e dê essa orientação. Tá certo?
E quando ele fala que está preso, que está amarrado, fica
todo assim, tá certo, você está preso, está amarrado, por quê? O que, que você fez? Por que, que lhe amarraram? Ninguém vai lhe amarrar de gás. Tem que ter algum motivo. O que, que você fez? Ah, eu tô seguindo aquela pessoa porque não. Aí ele vai chutar.
Mas já aconteceu também de, às vezes, muito agressivo, de chegar amarrado no trabalho. Tipo, como se as entidades estivessem segurando.
Isso acontece também. Mas eu volto a dizer.
Deixa eu tocar.
Não é aí que vocês vão entrar. Vão entrar na conversa para saber porque ele está amarrado, para ele tomar consciência do que ele fez, para ele descobrir o que está acontecendo. É diferente.
Porque às vezes
Não é você que vai desamarrar ninguém. Até porque não é você que amarrou.
Porque às vezes essa pessoa veio amarrada porque ela não queria vir, é isso?
Pode ser por lixo, pode ser que ela esteja num desespero tão grande que se machuque.
Pode machucar o médium.
Dificilmente.
E o socorro.
Se acontecer de machucar o médium, é que o médium tinha que passar.
Vai. O socorro que a conduz.
O socorro que nós pode dar é o socorro de trabalhar junto à consciência.
Não, estou dizendo assim, ele vem amarrado porque ele tem um grupo de pessoas, de espíritos, de irmãos, não sei como se diz aqui, que ele vem para ser ajudado, orientado.
Isso, para ser orientado.
Ele não quer vir. O livre-arbítrio.
Então vamos de colocar assim. De ele faz mal para os outros.
Tá.
Mal entre apa, que eu não acredito em mal.
Tá.
Aí ele é trazido para cá. Por que você faz mal? Por que você está amarrado? Ah, porque senão eu vou lá e faço, acontece. Tá certo. Por que você vai lá e faz e acontece? O que aconteceu? Por que você precisa? É esse tipo de coisa para ele ir colocando para fora. Ah, não, é porque eu não vou com a cala daquele espírito mesmo. Ele é um chafado. Por que ele é um chafado? O que ele... Aí tem destruindo, ou melhor, fazendo ele se libertar daquilo que ele pensava. Esse é o caminho.
Então, no caso desse espírito, se ele vem amarrado, quem traz são socorristas do...
Todos que trazem são socorristas.
Então, esses socorristas são de origem de onde? Do hospital espiritual, do umbral? De onde seria quando o espírito está com energia?
Trabalhadores da casa. Pode ser trazido até a casa por algum outro grupo, por não sei o quê. Mas quando chega aqui, entrega o grupo da casa. Aí não importa qualquer casa. Porque... Se não, causa choque de energia. Então, entregue aqui, eles ficam esperando ali, faz o tratamento aqui, põe de volta e leva.
E leva
para
onde?
Hã?
Leva para onde?
Para o mesmo lugar, né? Só muda o lugar na frente dele. É assim que é o mundo, né?
Falou do outro curso que o espírito é imóvel, né?
O espírito é uno, único e, como é que fala, não muda jamais.
Tem a sensação que se move.
Então ficou claro este primeiro ponto? Nosso, este trabalho, assim como nós começou a outra conversa, dizendo, nós precisa ajudar aqueles que não acreditam em Umbanda, precisa ser feito um trabalho diferenciado, de conversar. Da mesma forma, este trabalho é um trabalho de se orientar seres que estão desencarnados, mas ainda estão ligados a uma consciência humana. Orientar no sentido de ajudá-los a se libertar da aquilo que causa sofrimento.
Agora na prática. Como que isso?
Então antes da prática. O que causa sofrimento? Se tem que orientar para o que causa sofrimento, o que causa sofrimento?
O sentimento.
Não.
A mágoa.
Os apegos.
Não. Desapego não causa sofrimento. O que causa sofrimento é o...
O apego.
Apego.
É isso que eu disse.
O apego a quê?
É o ego.
Não. O apego ao quê?
Ao que ele acredita.
Às suas verdades.
Apego às suas posses.
Posse.
O que é posse?
Sentimental, material, todos.
O que é posse? querer determinar o destino, querer determinar o que vai acontecer, querer determinar o que é certo, querer determinar o que é errado.
Determinar o sentimento das outras pessoas também, não é isso?
Não só o sentimento, mas querer determinar a ação. Sabe, não, o copo não é aqui, o copo é ali. Isso é poste.
Seria uma mistura de egoísmo com egocentrismo, nesse caso?
A poste, o apego à poste, porque é mais do que a poste, é o apego à poste. É, porque se o copo está aqui e eu quero aqui, eu pego e ponho aqui, isso é simplesmente eu fazer. Não tem problema algum. Agora, quando eu vejo o copo aqui e digo que você é o culpado porque colocou no lugar errado, porque tinha que cheirar aqui, isso já é apego. O apego à poste, ele é oriundo do egoísmo. Porque ele precisa que esteja no lugar certo para que ele tenha prazer. Para que ele ganhe. Para que ele seja o famoso, ele saiba onde é o lugar certo. Para que ele receba elogios porque mantém uma casa arrumada. Então, o egoísmo é que zela a poste. Mas não zela a poste por causa de lugar certo. Zela a poste para poder ter o prazer de criticar quem faz errado. E com isso demonstrar toda a sua, o seu conhecimento, toda a sua sabedoria. Tem um último trabalho que nós fez que eu disse: o ser humano é viciado no egoísmo. Vício é dependência. Ele precisa que o egoísmo seja satisfeito para que ele esteja em paz. Então o apego à poste causa o sofrimento por quê? Porque cada um tem um lugar certo para colocar o copo. E quando você quer que o copo esteja no lugar que você quer, você chove, não é o outro. O apego à poste é o apego a você querer dizer o que é o certo, o que é o justo, o que é o bom, não importa em que sentido. E ele é dar nojo à saúde espiritual, por quê? Porque como não existem dois seres humanos iguais, cada um tem o seu de as suas verdades, você se expõe ao sofrimento. A outro apego que lhe expõe ao sofrimento é o apego às suas passões. O que você acha bom, o que você acha bonito, o que você gosta e o que você não gosta, porque não gostar é uma passão. Cada um tem o seu padrão, gosta de uma coisa. Se todos gostassem do amarelo, que seria do verde? Aquele que tem o apego à poste, assa, e não há menor problema em assar, que o amarelo é mais bonito. Agora, pelo apego, ele vai querer que todos assem o amarelo mais bonito que o verde. E é neste momento que ele se expõe ao sofrimento. E o terceiro apego é o apego aos desejos, ao que você quer que aconteça, ao que você quer que se faça, é o que você quer que seja estesa ou faixa. Por quê? Porque cada um tem desejos diferentes do outro. E quando você exige que o que você quer aconteça e não o que o outro quer, a vida não está aí para agir, fazer só o que você quer. E aí, quando acontece o que o outro quer, você chove. Então, são esses três apegos, isso é o ensinamento de Buda, que leva você ao sofrimento. Agora, estes apegos são zelados pela consciência humanizada, que está presente tanto encarnado quanto desencarnado. Vocês que já conversaram com seres desencarnados podem ver calamente naquilo que eles vão falando os apegos dele. O apego à posse, à paixão e o desejo que faz ele estar sofrendo do outro lado. Então, como você disse, é deixar ele falar, e ao deixar ele falar, você tem que estar conscientado em reconhecer uma coisa que eu chamo de raiz do sofrimento. Que é a raiz do sofrimento? É um apego a uma posse, a uma paixão, ou um desejo, ou as três coisas de uma vez só. Este trabalho, se é um trabalho de conversa, de orientação, ele tem que ser feito desse jeito. Ouvir o outro, a partir do conhecimento do que causa o sofrimento, reconhecer o apego à prática, o apego na prática, que está levando ele a sofrer. E aí ajudá-la a se libertar. Como se ajuda o outro a se libertar? Como? Como eu posso ajudar alguém a se libertar desses apegos?
Ouvindo,
reconhecendo. Mas aí eu preciso, agora é minha vez de ajudá-lo. Como?
Não é o caso das janelas lá, mostrar as janelas também?
Sim, é o caso de mostrar as janelas. Como? Deixa por mais café, por favor. Principalmente mostrando a ele que ninguém lhe faz sofrer. Que é você que sofre. E é o sofrimento que você está fazendo, está tendo, não é decorrente do que o outro fez, mas decorrente do seu apego à posse, à paixão ou ao desejo.
Estava pensando aqui, já havia acontecido, a gente está tentando falar as coisas lá para o espírito desencarnado, e ele devolveu a pergunta para a gente, e você, é assim?
Não, eu estou caminhando, vamos junto comigo? Estou tentando, que tal você também tentar? Sempre te colocando... não no nível mais baixo nem no nível mais alto, sempre se colocando de igual. Estamos todos na mesma luta.
Quando o desencarnado ele procura, assim, a gente está ouvindo ele, está deixando ele desabafar, está vendo quais os pontos que a gente pode orientar, que a gente tem que dar mais tempo de ouvir, mais tempo de atenção em certos pontos mais específicos. Assim, é válido a gente, às vezes existe ou não, a possibilidade de ter algum parente que já desencarnou próximo para tentar ajudar também?
Pode acontecer de ter, mas dificilmente está lá perceptível a ele. Sim. Pode estar depois.
E qual seria o momento da gente mostrar que essa pessoa estaria lá?
Ele vê.
Ele vai ver.
Ele vai ver.
E a gente vai receber essa intuição de que ele
está vendo? Sim, sim, você pode receber a intuição de você vai falar, ó, tem até uma pessoa do seu lado, aí tudo isso vai acontecendo por intuição. Agora, o importante é entender isso. A orientação precisa ser no sentido de mostrar aquele ser encarnado ou não, que o sofrimento que ele está passando não tem nada a ver com aquilo que ele acusa de ser a causa do seu sofrimento. Nada. Aquilo que ele acusa de ser a causa do seu sofrimento, nada mais é do que a prova dele. Que se ele lidasse com aquilo, a questão do túnel, de uma forma diferente, ele não estaria sofrendo. Se você não souber ou não quiser que o outro siga o seu certo, por que que você vai sofrer quando o outro seguir o certo dele? Não tem motivo. Aí o outro segue o certo dele. Você sofre. É porque ele seguiu o certo dele ou porque você não aceitou que ele seguisse o certo dele e não o seu?
Uma coisa que a gente observa aqui na casa, que às vezes a pessoa vem, ela diz que sofre por outra, porque a qualidade que ela espera na outra pessoa não foi correspondida. Aí eu penso assim, às vezes a expectativa que a pessoa que vem buscar atendimento cria numa pessoa, é a expectativa dela, não é que se a pessoa seja daquela forma.
Não é? Se a sua usar aquela espírito, é o espírito de porco. Pode.
É o espírito de porco.
A expectativa de uma pessoa nem sempre reflete a realidade da coisa.
A expectativa que você tem sobre uma pessoa, ela é sempre fundamentada no quê?
Na nossa verdade.
Mas é fundamentada no quê? Expectativa do quê?
De alguma coisa que vai acontecer da forma que a gente espera.
É a esperança de que a pessoa asa do jeito que você quer. Isso é poxa. Isso é poste. Então você sofre não porque o outro azia diferente, mas porque você queria que o outro azisse da forma que você queria. É isso que é a expectativa.
Então, eu digo isso porque nessa casa aqui específica, vem muita gente que às vezes, assim, os encarnados buscar auxílio, orientação, no caso, assim, jogando o sofrimento dela.
Sempre.
A expectativa transfere para outra pessoa.
Sempre a pessoa vai dizer que a causa do sofrimento dela é o outro.
É o outro.
Sempre. Nunca é ela. Nunca é ela. Sempre a causa do sofrimento é o outro. Mas ela não vê que o sofrimento que o outro causa nela não é causado pelo outro, mas é causado por ela.
Pela falsa expectativa.
Né? Isso, pelo apego, a poxa, a paixão e o desejo, que zela a expectativa. Perfeito, é exatamente isso.
Felicidade igual a realidade menos expectativa.
Perfeito. Na hora que você viver a realidade, o que tiver acontecendo, sem posse, paixão e desejo, sem apego à posse, paixão e desejo, você não tem motivo para sofrer. Por quê?
Porque a simplicidade é o fruto de...
Não, por quê? Porque você não vive uma coisa chamada contrariedade. Sofrimento é contrariedade.
É verdade.
Sofrimento é ser contrariado. E quando você tem expectativas, quando você tem planos, quando você tem verdades, quando você tem obrigações, quando você tem justo, quando você tem justo, quando você tem essa série de coisas, o que você entra em contrariedade com o que acontece. E é político. Xechou. Então, para você falar de sofrer, já que não dá para mudar o mundo inteiro para o que você quer, o melhor é você se mudar. E a mudança é muito simples. Não é você fazer o que o outro quer. Faça o que você quer. Só não se contalie com o que o outro faz.
É nessa mesma linha que a gente, eu pelo menos eu sigo quando a pessoa vem ser consultada aqui. É nessa explicação que eu balizo a minha orientação, entre aspas, pelo pouco conhecimento que eu tenho. Né?
Perfeito, mas é exatamente isso. E aí, veja, você acha que você orientar a pessoa, você vai resolver a vida dela?
Não.
Não. Você pode ajudá-la a vencer aquele problema.
A ver um ponto de vista diferente, né?
Naquele problema. Ela não vai aplicar essa mesma máxima para as outras coisas. Ela ainda vai se sentir contaliada com outra coisa. Aí ela vai voltar. Você vai dar o mesmo ponto de vista. Opa, me libertei de mais um. Mas não vai se libertar dos outros. Aí ela vai voltar. Olha, outra contrariedade. E aí, de tanto você insistir, vamos dizer assim, no mesmo remédio, a pessoa começa a aprender a viver com a realidade. Por isso, esse atendimento é tão importante. Porque ele é muito mais do que um pronto-socorro para tirar uma dor. Ele é, na verdade, um tratamento para que você não tenha mais doença. Porque na hora que você não tiver mais contrariedade, você não sofre.
Então, eu penso assim também, assim, quando a gente está atendendo a entidade que já está desencarnada, a gente tem que deixar claro que a gente não está na posição de julgamento, senão a pessoa, o espírito fica com aquela vergonha, com aquela...
Existem palavrinhas que então, não se fala, não certo e errado, bonito e feio.
É por isso que eu falei, a gente tem que estar disposto a ouvir o tanto que a pessoa, o tanto que o espírito quiser falar e filtrando o que a gente pode orientar.
Orientando sempre ele a entender que o sofrimento está partindo dele e ajudando ele a não mais se entregar esse sofrimento.
Teve um atendimento na segunda-feira, na outra casa, eu desencarnado foi. Desencarnado foi que estava com vergonha de ter feito o que ele tinha feito. Não, aqui ninguém está sendo julgado. A gente está aqui para ouvir, para orientar.
Perfeito.
O que a gente puder fazer para ajudar, a gente está à disposição. A gente está aqui com toda a atenção do mundo. Né?
Perfeito. Este é o importante. É ajudar a pessoa, eu vou continuar falando pessoa, ajudar a pessoa mesmo desencarnada a conseguir se conscientizar de que ela é a causa do sofrimento dela. Este é o primeiro ponto. Porque se você não conseguir conscientizá-la a isso, ela vai continuar insistindo de que ela está certa e o outro está errado. A primeira coisa, nesta conversa, o ponto mais importante é a pessoa assumir, sem culpa, que a culpa é dela.
Sim.
Sem culpa. É só a compreensão de que o sofrimento nasce dentro de você. E não é causado por fatores externos a você. Na hora que a pessoa assume isso, ela começa a buscar dentro dela a saída para quando o sofrimento vier. Enquanto ela não entender, ela vai sair julgando o mundo inteiro, acusando a todos e sofrendo. Compreendeu?
Entendi.
Quer perguntar?
No caso de um espírito não sabe que morreu.
Isso.
Né? Como você falou, ele enxerga o espírito, acha que é a carne e tal. A gente tem que mostrar para ele que ele desencarnou?
Não. Não, 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 não. Não pichija. O trabalho é sempre o trabalho de ouvir o porquê que ele chove, achando que está vivo ou achando que está morto, porquê que ele chove e orientá-lo a descobrir nele o que ele faz ele sofrer.
Por exemplo,
mas esse é só no trabalho novo ou em todo o trabalho?
Todo o trabalho.
Todo trabalho.
Exemplo,
isso, só um momento, filho. Isso é uma orientação para o trabalho de ajuda desencarnado. E aí vale para cá, para a Zila lá de baixo, para o atendimento lá, para o atendimento aqui, para a pometia, para tudo. Porque senão vocês vão cair na mesma coisa de alguém que eu conheço que vai fazer perna para espírito. E não é isso. O trabalho não é fazer perna para espírito. O trabalho é ajudar o espírito a aprender a viver feliz sem perna.
E quando a gente mostra a encarnação anteriores, onde ele foi um algoz e numa ele está se achando vítima.
Ponto. É válido. Eu não estou tirando isso. Serve como orientação para ele parar de acusar o outro.
Parar de acusar, porque ele também é culpado.
Perfeito. Não culpado.
Sim.
Não é culpado.
Ele passou por casos iguais.
Isso. Ele, vamos dizer assim, deu origem a isso.
Ele foi o algoz.
Isso. Aí a lei do karma, né?
E o espírito vai e começa a reclamar, porque ninguém fala comigo, minha filha não fala comigo, né? A gente tem que mostrar para ele que ele não está mais nesse mundo.
Neste caso, o específico pode ser. Mas pode chegar o outro lá reclamando de alguma outra coisa. É porque exemplo é muito difícil para eu dar. Eu vou da mesma forma pedir que vocês lembrem, que tragam exemplos para nós conversar. É muito difícil. Neste caso, você tem que dizer, olha, não vai dar para falar com você porque você não está mais aqui. E aí tem que ajudar ele a se libertar do sofrimento por não estar mais vivo.
E aí ele vai falar assim, e agora? Para onde eu vou? O que a gente vai fazer?
Você vai ser atendido, você vai ser
encaminhado.
Agora, você pichinja de uma coisa. Se entregar na mão de quem vai lhe orientar. Sabe? Porque tem muitos que você diz, vai que você vai ser orientado. Chega lá, o mentor começa a orientar e diz, é um monte de babojela que ele está falando, eu não quero nem saber disso, e volta.
Não vai aparecer ninguém para orientar ele.
Ah, mas sempre aparece.
Sempre aparece.
Claro, eles são conduzidos.
A espiritualidade da casa está ali de pontidão para trabalhar, para ajudar, e a espiritualidade que toche também está toda preparada ali, para depois continuar o ensinamento, porque aqui é o atendimento, o hospital. Lembra do hospital? Que nós falávamos antes, em cima da casa tem um hospital. Ali é o atendimento. Na hora que ele recuperar-se um pouco, tem alta e vai para o médico. Aí são os outros mentores que tocheram ele para ser tratado aqui. Pode perguntar.
Exemplo. Várias pessoas que têm um certo mediunidade, sentimento, frequentam a sua casa e sentem essa vibração. Veem que essa pessoa está na sua casa e que ela quer conversar, mas ela não quer conversar com nenhum dessas pessoas que se colocam à disposição. Mas a pessoa que talvez ela queira conversar não tem esse preparo. Como que deve ser feito?
Ele quer conversar com uma pessoa que não tenha o preparo.
Isso.
Deixa conversar. Se for o caso, se acontecer, eu não falo muito de atos, porque o ato acaba acontecendo, é o que eu disse para ele, tudo é mostrado, tudo é feito para deixar que você está fazendo.
Entendi.
Entendeu? Mas o importante é a vibração. Vibração positiva, isso nós ainda vamos falar, e um trabalho de sempre ajudar aquele que está desesperado, aquele que está se sentindo mal, a se libertar daquilo que causa mal a ele.
Coisa, ok, ele está lá no outro plano e ainda não tomou conhecimento de que ele foi para o outro plano. Aí ele vem aqui e começa a se comunicar. Não é minimamente estranho para ele, ele se vê falando através de uma outra pessoa? Pô, não dá um choro, pô, sou eu, mas não sou eu, é outra pessoa, não tem alguma coisa errada? Não é minimamente estranho isso para ele?
O que é realidade?
É realidade para mim,
né? Será que ele está vendo outra pessoa? Será que ele está vendo que está ujando a boca de um médium? Se dentro do atendimento para ele, ele não tiver que ver, não será mostrado. Agora, se ele tiver que ver, ele diz, mas o que eu estou fazendo aqui falando? A Israel é para você encaminhar o Ashram.
Eu já vi em alguns atendimentos uma pessoa não saber que faleceu e mostrarem para ela o velório, né? Se pôr tudo isso daí.
Pode acontecer.
Eu já vi acontecer muito disso e ela tomou. Aceitar depois isso aí, aí vai, fica mesmo.
É,
a parada aí é que vai ser socorrida.
Uma das grandes coisas que vocês vão trabalhar muito, e principalmente nessa época que nós estamos vivendo hoje, é o atendimento àqueles que não têm consciência que morreram. A pijão ao mundo humano hoje em dia é muito grande. Por quê? Porque as coisas humanas, eu não estou falando só de objeto, estou falando de tudo. As coisas humanas têm sido muito valorizada pelo ego. Faz parte da prova, é a parte final, é o você abrir mão das coisas materiais. Sabe, o trabalho profissional, a vida familiar, o poder, o você de ser politicamente correto, tudo isso tem sido hipervalorizado pelo ego. Então é a libertação destes valores que é necessário para você ter consciência de que desencarnou, hoje em dia é muito difícil. Então vai ser muito comum vocês atenderem, as que já atenderam e as que vai ser mais comum ainda, as pessoas que não sabem que morreram. E justamente reclamam de não ter essas coisas materiais, não conseguir mais a ascensão profissional, não conseguir mais a família unida, não conseguir mais poder. Então este é um trabalho que vai ser muito ecoente.
Desencarnado, falar que não tem ascensão profissional?
Isso. Hã? Porque nem sabe que está desencarnado. Ele só diz, eu vou para o meu trabalho, mas nunca mais me promoveram. Faz 5 anos que eu estou no mesmo cargo. Faz 5 anos que ele está morto. Eu estou no mesmo cargo e não me promovem.
Muitos apareceram assim. Aqui. Lá junto, lá. Junto no escritório, onde ele sempre viveu, tudo mais. Ele está lá dentro.
Trabalhando de técnica mata.
Está trabalhando.
E reclama que não tem mais, não promove mais ele, não aumenta o salário dele.
Nessa hora que a gente mostrar.
Fala, fica feliz que você está empregado.
Mas e se nessa hora mostrar para ele assim que ele já morreu? É errado? Não.
Não existe certo nem errado. O quesito é o seguinte, aí você pode usar, olha, você está agora, você já desencanou, você está em outro plano, você ainda não tem consciência, neste plano, essas coisas todas não têm a menor importância, você precisa começar a se conscientizar e abrir mão dessa posse, da posse do desejo, da posse do ganhar mais, da posse do poder, da posse da ascensão. E libertando ele dessas coisas, para que ele possa ser tratado, e aí encaminhado, e lá ser curado. Não aqui.
Mas pode ser mostrado para ele que ele já foi...
Pode. Nada é errado. O que sair pela boca, saiu pela boca. Não tem certo nem errado.
Mas não vai ser um choque para ele?
Vai. Agora, quando você está histérico, quando você está histérico, qual o melhor tratamento? Um só.
É um choque de realidade, né?
Sabe, hoje o mais comum é isso. Porque eu resumo na seguinte coisa. Quem aqui é cristão? Quem aqui reconhece Cristo como mestre, quer seguir os ensinamentos de Cristo? Acho que todos. Agora, alguém aqui hoje, pela sua fé cristã, teria colagem de se entregar na arena vendo os leões na frente? Não. O apego material, mas veja, eu não posso, como disse o moço do Rio Carlos Paiochi. Mas eu sou aímo de família, eu tenho que sustentar minha família. Eu não vou lá me entregar na boca do leão, senão minha mulher não vai comer.
Para muitos seria um suicida também, né?
Isso. Então veja, essa é a verdade. No mundo de hoje, é cobrado muito de vocês essa busca pelo sucesso material. E é justamente essa busca pelo sucesso material que não deixa você ver que morreu. Porque não existe assim, mágica, morri. Não existe. Sabe o que é morte? É um momento da vida. É um segundo da vida. A vida continua a mesma qual que você leva hoje. Então, se você hoje está preocupado com a sua mulher, com o seu filho, você vai, num segundo morrer, no segundo seguinte, vai continuar preocupado com a mulher e com o filho. E isso não lhe deixa se afastar das coisas materiais. E com isso, você não aceita que morreu. Ao não aceitar, você não tem nem consciência que morreu.
Qual é a predisposição, então, para você pegar, ser atropelado e falar fui, acabou, e estou aqui na hora, no ato ali? Qual é a sua predisposição interna para você aceitar o fato de ter...
Da morte?
É, sim.
Priorizar o bem espiritual. Priorizar o bem espiritual acima do bem material.
Isso agora, para refletir depois, é isso?
Quando para você nada ou pouca coisa de abalar você internamente, você está livre. Quando você não pichijar mais de que coisas aconteçam, que verdades sejam respeitadas, que justiça sejam feitas, para estar em paz, você consegue continuar o seu caminho dizendo aquilo ficou, o que eu queria está aqui.
Sim, mas uma pessoa como Jesus, por exemplo, teve seu momento de querer fazer justiça, imagino, pelo menos é o que está na Bíblia, ao expulsar aqueles vendilhões do templo, ele também...
Mas quando ele puxou o vendilhão do templo, ele não lhe fez justiça.
Ele fez o quê?
Fé. não se negocia na casa do meu pai. A fé não aceita negociata. Este é o ensinamento. E olha, negociata não é só você ir vender pombo, carneiro dentro do tempo, não. Não é você vender santinho. Negociata é você chegar lá e rejar. Deus, se você me curar, eu vou ser fiel a você. Isso é negociata.
Então, o que a gente viu todo esse mês aí, dessas festas religiosas, né, as pessoas fazendo...
A fé humana é uma fé negociata. É, toma lá, dá cá. Eu te digo que eu tenho fé porque você me curou. Se você não me curasse, eu não diria que eu tinha fé. Este é o exemplo. Não tem nada a ver com os utis.
Ou muitas vezes também não pode ser o seguinte também, porque pedir e não cumprir é a mesma coisa, né? Se eles cumprem, foi lá, recebeu e eles estão pagando lá, porque realmente ele está agindo o que ele prometeu. Não, mais ou menos assim.
O problema não é ele pagar, o problema é ele depender de receber para poder quê? Veja, você faz uma promessa para Nossa Senhora, não acontece. Você faz uma segunda promessa para Nossa Senhora, não acontece. Numa terceira coisa que você tem, você diz para Nossa Senhora, vai ser o saco de outro que eu vou pedir para esse santo aqui, ó, que ele é mais forte que você. Então o problema é que a sua fé depende de você receber. Isso é negociar, está na casa do meu pai. E pior, você já viu alguém e pedir a Deus que dê todas as chances, tudo que for pichijo, para ele se elevar? Não. Ninguém vai pedir isso na igreja, ninguém vai pedir isso no centro. Vai pedir saúde, casa própria, dinheiro, carro do ano, saúde do fio, família organizada, ou seja, tudo que é material. O Cristo que disse, não se serve dois senhores ao mesmo tempo, hoje foi nomeado por vocês como alguém que tem que estar aqui para você. E olha, parece que estou fugindo do assunto, mas não estou. 99% dos que morrem hoje e têm consciência que morreram, se revoltam. Porque dizem que não foram protegidos.
Ou que não fizeram o que queriam fazer, não é?
Também, mas principalmente na questão da fé. Sabe, eu ia ao centro toda quarta-feira, por que que eu morri? Por que que a bala perdida foi acertar em mim?
Se sente injustiçado, né?
Se sente injustiçados. Porque tiveram uma dedicação a Deus, que não era dedicação a Deus, era espolar Deus para ganhar nessa vida, e se sente injustiçado. Isso é algo que vocês também vão encontrar muito. Espíritos que saem da carne revoltados por não terem sido protegidos, por não terem sido mantidos vivos. Sabia que isso existe? E estes, quando você fala, vai para a luz, eles dizem, eu não quero nem conversa com esse tal de Deus, não. Porque na hora de me proteger lá contra a bala perdida, ele não me protegeu. E aí é hora de conversar, dizer, olha, cada um tem sua hora, moço. Chegou a sua, todos vão morrer um dia. Por que você está revoltado que morreu hoje? Se você não morresse hoje, você vai morrer outro dia. Amanhã, depois da manhã. precisa compreender que a morte é parte natural da vida, que ninguém vive sem morrer, que tudo que começa acaba um dia.
Por que que se agarra tanto à vida?
Porque só na vida você tem prazer.
Mas a gente não sabe disso.
Hã?
A gente não sabe disso.
O espírito sabe. E por lembranças, é lembrado a ele que lá em cima é, fica todo mundo rejando, todo mundo na boa, ninguém tira vantagem do outro.
Por isso que a gente vê esses relatos assim de religiosos, né, tipo padres, não sei o que, que ficam muito atrapalhados lá, muito revoltados,
porque não é, eles rezam, seja feita a vossa vontade, mas quando a vontade de Deus acontece, ele acha que foi justo, que não deveria ser aquilo. Então isso é outra coisa que vocês também vão assar, e o caminho para essa coisa é isso, é, sabe, mostrar para eles que a vida material é uma parte da vida universal. E que a vida real é a vida de lá, não a de cá. Aqui é uma ilusão. E que você passa por essa vida apenas para poder viver melhor lá. Porque toda essa liberdade que você se dá daquilo que lhe causa sofrimento, não vai lhe fazer sofrer lá. E bobo é aquele que acredita que na hora que morrer, vai saber tudo, vai conhecer tudo, e vai aceitar tudo, e que a vida vai ficar uma maravilha. Não existe mudança. Tudo que lhe faz sofrer hoje, vai te fazer sofrer quando você desencarnar.
Tudo. Mas você disse que é quanto um prazer. Né?
Só um minuto. Você tem raiva do governo, você vai desencarnar e vai ficar sendo obsessor do presidente.
Já pensou quantos milhões aí eu seria?
E vai ficar sofrendo porque a sua bichechão não atinge ele.
Não vai adiantar nada.
Vai, o que você ia perguntar?
Cara, tudo, quer dizer, esse sofrimento, tudo que é, você não quer largar a vida em função do Brasil. Você tem um pequeno prazer lá, como um cigarro, um café, alguma coisa assim, que você possa sentir prazer?
Eu uso isso.
Sim, não, mas porque
lá
tá aqui, não estou falando lá.
Lá sim, lá tem muitos que tem prazer de pitar.
Mas digo no seu caso específico.
Não, o meu não.
Okay. Nem o café, nem o
não,
pitar.
Eu uso.
Ok, aqui. Aqui.
Enquanto aqui. Tanto que eu vou na casa da filha e digo, tem que pitar, lá não tem pito.
Ah, ok.
Claro que isso é uma brincadeira, mas lá não é pichijo já.
Mas
tem gente que vai para o outro lado e vai procurar chegar.
Encontra?
E de monto. Tem muita gente vendendo cigarro lá.
Ok, no Paraguai.
Não sei, aí eu não sei de onde é, não sei.
Quer dizer, se isso tudo pode ser materializado, então o Violetas na Janela não está tão errado assim, né? Criou a cidade espiritual.
Não, a cidade espiritual, a Violeta nas Janelas, a que tudo pode ser materializado, não está errado. Mas é preciso compreender que quem ainda depende de uma Violeta nas Janelas para se sentir bem, ainda não pode ir para o outro lado. Quem ainda depende de uma cidade espiritual para poder se sentir bem, não pode continuar na existência universal.
Mas parece que esses que estão na cidade lá e trabalhando estão felizes por isso, né? Escrevendo.
São felizes. São felizes assim como você é feliz quando a sua filha faz alguma coisa bonitinha. é uma felicidade condicionada. Condicionada porque eles acreditam que o certo é estar numa cidade espiritual, e aí eles estão na cidade espiritual e dizem: olha como eu sou bonzinho. Mas na mesma cidade espiritual existe contrariedades. Quer perguntar?
Yeah. Por exemplo, por que, no caso, tem todo esse sortiço que tem lá no mundo espiritual? Se ele procurar cigarro, ele vai achar. Se ele procurar cerveja, ele vai achar. Se ele, tudo que ele procurar, ele vai achar. Então, esse estágio que o espírito passa aqui na Terra, para de alguma forma se desapegar disso, eu não consigo entender a lógica.
Não se desapegar só disso. E se ele procurar família, ele vai assar. Se ele procurar emprego, ele vai assar. Não é só o cigarro, a bebida, a droga. Todas as coisas humanas podem ser materializadas do outro lado. Mas todas as coisas humanas zelam apegos. E todo apego zela sofrimento. Então este vai continuar chovendo.
Entendi. Vou fazer uma pergunta assim, em relação ao desapego, a posse, assim. Mas e quando você passa num lugar tão encruzilhado e tem um banquete lá? Qual a finalidade daquilo lá?
Só a energia que é depositada. Nenhum espírito vai comer a galinha, fumar o saluto, beber a cachaça. Ali é a energia que é depositada.
E ela só vai atingir quem precisa e merece?
Ela não vai atingir quem precisa e merece. Já foi direcionada para quem precisa e merece. Antes de se fazer o de passo, antes de se colocar a energia, quando aquela energia já foi, vamos dizer assim, prometida para alguém, é porque se alguém precisava receber. Xi, não, xi já, não chega lá, volta para cá e a vila pova aqui. A quem mandou? A energia só chega se você tiver de afinidade com ela. A energia não se despecha, principalmente com Exu. Exu não vai gesticular rabo de foguete dos outros. Você mandou eu levar, cheguei lá, não posso entregar, toma de volta, é sua.
Assim, na verdade, é ele que precisava dela, né?
Tudo isso já foi para poder voltar para ele. Ele achou que estava fazendo para outro.
Então, se um camarada comer ali, não faz nada, não.
Dá, faz xixi. Vai fazer você fazer cocô. Só isso. Só isso. E é melhor comer logo antes que a formiga coma.
Sim. Assim, fugindo um pouco do assunto, não, existe uma regra assim, específica para merecimento ou época de reencarnação?
Não. Não existe regra para nada no universo.
Assim, quando com um espírito pode reencarnar, ele decide ou uma...
Ele acha que decide, mas é dado a ele a ideia de pedir.
Aí vai depender da evolução espiritual.
Vai depender de...
De Deus.
Só. Ele é o senhor dos karmas. Ele é o senhor das encarnação.
Então, mas por que a cultura espírita fala que tem lá o Ministério da Reencarnação, dos que ajudam a reencarnar?
Sim, tem quem ajuda, os mentores, mas todos eles, todo processo é supervisionado por Deus. É feito de acordo com a vontade de Deus. É cada um fazendo sua parte no teatinho.
Cada um continua sendo instrumento.
Exatamente. Exatamente. Eu já disse, tem uma pergunta muito velha que me foi feita, que disse assim: tá certo, Deus faz a gente fazer, nós não temos livre-arbítrio de fazer. Mas em algum nível o espírito tem o livre-arbítrio de fazer o que ele quer? Eu disse sim, tem. Nos espíritos superiores eles fazem o que querem. Ele diz assim: senhor, fazer de mim instrumento de vossa vontade. O que Deus mandar, ele faz. Só que ele está fazendo o que quer, ou seja, servindo de instrumento a Deus. Vocês fazem, vamos dizer assim, sem servir de instrumento a Deus, servindo mais ação do que vocês que estão fazendo. Não dá. Para você poder manter, para você poder manter o equilíbrio universal, tem que ter alguém que, alguém entre APA, que tenha a visão do todo para que um não fila o outro, que não mereça esse equilíbrio. Você imagina, só neste óbito ético aqui, são de, sei lá, quantos 70 milhões de espíritos, 80 milhões, 100 milhões, sei lá, 100 bilhões, não sei o número. Agora, você imagina no universo inteiro, para que o universo inteiro funcione, sem que um dê ao outro o que o outro não merece. Não é preciso ter uma organização? Alguém que veja tudo? É só isso. É preciso haver alguém. Este alguém, vocês dão o nome de Deus. Vocês. E este alguém não é alguém, não é um espírito. É alguma coisa superior que tem a justiça perfeita e o amor sublime, porque sem justiça perfeita e sem amor sublime não se dá a cada um segundo as suas obras. Só isso. É isso que é o universo. O universo é uma máquina que roda perfeitamente, dando a cada um segundo as suas obras. O ego é visão humana que ainda quer, não podendo ser Deus, quer ser um Deus.
Fazer outra pergunta assim, em relação a isso. Quando eu vou caminhar todo dia, tem um lugar onde eu vou caminhar lá, e tem uma religião lá que eles ficam numa mata lá, numa mata, e ficam orando naquela mata. O que seria mais o que?
Não sei. Eles devem ter as crenças deles porque vão para lá. Eu não saberia lhe dizer. Agora, se eles estão lá, eles estão certos em estar lá. Não existe errado. Agora, se eles estão lá, como eu posso lhe dizer, achando que você está errado e não está lá, eles estão errados. Cada um tem o seu certo. E cada um tem o direito de seguir o seu certo. Agora, por ter o certo, não tem o direito de dizer que o outro está errado. Essa é a máxima do mundo. Este é...
julgar o outro.
Sim. Este é, vamos dizer assim, em resumo, o amar ao próximo. O amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O resumo deste amor é isso. Você viver o seu certo sem dizer que o outro que vive diferente está errado. Quando você chega a este ponto, você entrou em comunhão universal. Quando você entra numa comunhão universal, tem motivo para se contrariar? Então não tem sofrimento. Aí você vive a felicidade que Deus tem prometido. Aí você alcançou a sua perfeição. Então, se eles se reúnem na mata e fazem as orações, eles estão certos. Se você se reúne aqui na casa espírita e faz suas orações, você está certo. Se você se reúne na igreja e faz suas orações, você está certo. Todos, cada um tem o direito de ser, estar e fazer o que quiser. Até porque, como eu acabei de dizer, tudo isso nada mais é do que engenagens de uma máquina se mexendo. Ficou claro? Então, resumindo, este trabalho é isso. é conversar, atender a seres que estão desorientados, que estão perturbados, que estão em sofrimento, ouvindo o que eles falam, buscando compreender aquilo que leva eles ao sofrimento e ajudando eles, orientando eles para que se libertem dessas coisas, verdades, postes, passões, desejos, dessas tixo que é, na verdade, a origem do sofrimento de cada um. Nada mais do que isso. É fundamentalmente a mesma coisa que nós conversamos no outro trabalho. Só que em vez de você estar conversando com o encarnado, você vai estar conversando com o desencarnado através de um médium. Da mesma forma como do outro trabalho, nós dizemos, não é numa vez que vai se conseguir, você vai precisar. Isso pode e deve ser feito como um trabalho de orientação, de conversa, até conseguir que aquele espírito entenda que ele é o zelador do sofrimento dele e que ele comece, então, uma caminhada no sentido de se libertar dessas coisas. Só isso. É claro que tem uma série de detalhes que nós vamos estar conversando de já na semana que vem, mas fundamentalmente o trabalho é este, que é muito diferente daquele de vai para a luz. É um trabalho de atendimento, não um trabalho de receber e pensar e mandar levá-lo. Porque só a passagem na carne muitas vezes não ajuda. Então é preciso fazer este tipo de trabalho também. Como eu disse, nós precisamos ajudar todos. E dentro dos todos estão também os desencarnados. Certo, é?
Então, quando você recebe uma pessoa assim, que faz o transporte assim, quando você sente aquela formigação, aquela dormência, então é um choque das duas matérias.
É o choque das energias. E a matéria nada mais é do que energia.
É um choque das duas.
Tudo que existe é formado por de átomos. Uhum. E os átomos estão sempre em movimento. E movimento sempre zera energia. Então você pode olhar para a sua mão e achar que ela está parada. Mas não está. O que está aqui dentro está em movimento. E se está em movimento, está emanando energia. E cada um tem uma energia diferente. Uma velocidade desses átomos diferente. E isso é que soca energia. Compreendeu?
Emana e também recebe energia.
O corpo possui os sacas. O saca emana e recebe. Tem sacas específicos para receber e sacas específicos para emanar. E sacas que recebem e emanam ao mesmo tempo.
Aqui no plexo.
Aqui só recebe.
E o pineal?
Este recebe e emana.
Recebe
e emana. Mas tem mais. É que, se sabe, nem tem muito por que falar disso, porque o tratamento não é inexato. Mas tem mais saca do que os 7 alinhados que se fala.
Mais que os 7.
Bastante.
Muito mais.
Bastante. Perguntas.
Quando a gente faz um alinhamento de chakras, a marca está sendo alinhado.
Não compreendi?
Está sendo alinhado os chakras?
A palavra melhor não é alinhado, é sintonizado.
Sintonizado.
Porque o saca nada mais é no, do que uma antena.
É só direcionar o diálogo.
Isso. É, sabe, televisão antiga que tinha que mexer no botão para pegar?
Então,
isso, sintonia. Por isso é sintonizado a palavra melhor do que alinhado. Ele é sintonizado, porque às
ele
vezes
pode
você pode...
Pode ser fechado, pode ser mais aberto, pode ser no...
Não é isso. É sintonia com energia. Porque às vezes você está com um saca que está, vamos dizer assim, alinhado com uma energia mais negativa e outro mais positiva. Isso causa só que dentro de você mesmo. Então é preciso sintonizar para que todos trabalhem com a mesma face energética.
E nunca se sabe disso.
Não. Não é você que faz.
Sim.
Sim. Quando a gente está no atendimento em si, a gente vai transmitir um passo para a pessoa de energia, qual a melhor forma da gente se preparar para transmitir energia?
Perfeito. Melhor? Perfeito. Qual a melhor forma de se preparar para qualquer atividade espiritual? Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. E esquece. Não queira mais nada, não se preocupe em fazer mais nada, apenas sirva de instrumento. Quando você se entrega ao trabalho, você liberta das suas energias. Quando você ainda quer fazer determinada coisa, a sua própria energia está presente na que você está doando.
Interfere.
Eu não quis dizer interferir, porque interferir entra aí questão de ser pior, poder atrapalhar. Não é isso que eu quis dizer. Ela está presente, não é mais só aquela energia que ele ia receber. Sim. Então, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade e tirar toda vontade sua, deixar só dele circular.
Certo. Entendi.
Eu quero só para acabar falar uma coisa com vocês. O velho me perguntou, é daqui para frente? É só neste trabalho que nós vamos buscar esse tipo de ajuda? Eu disse, não, isso vale para tudo. Então eu queria, velho, a moça que é quem fala mais lá na frente, lá e aqui, que vocês comentassem com os médicos o que foi conversado aqui. Mostrasse a diferença do que nós estamos conversando para o que muitos se propõem a fazer quando vêm aqui. Volto a repetir, eu uso muito o exemplo do construir a perna, porque é o exemplo de como não ajudar. Muitos vêm querendo agradar espíritos. Sabe, ser bondinho para espíritos.
Questão de próprio ego.
Não é só questão de próprio ego. Se vocês não ouvi-la, eu recomendo ouvir a conversa que nós teve. Como é o nome lá da cidade, filha? A última. O Bom Jesus.
Jesus,
do perdão. Lá nós disse uma coisa interessante. Você quer ajudar alguém? Digamos, você quer ajudar alguém. O que que você vai procurar para ajudar o outro?
Saber o que ele precisa.
Não.
Ele é que tem que dizer.
Não. Você, para ajudar alguém, você busca trazer que é bom.
Não, o que é necessário.
Bom. O que é bom para você? O que para um humano é bom? Aquilo que só corre no mundo material. Aquilo que é considerado bom no mundo material. Por exemplo, de querer curar um espírito encarnado ou não. Isso é bom. Porque curar, tirar do eixo é algo bom. Mas será que é bem? Será que aquilo é o que aquele espírito precisa? Este é o grande problema, velho. Os trabalhos espirituais têm sido feitos na procura do bom. E com isso, só fortalece o apego ao mundo material. Porque tudo que é bom é aquilo que é bom para o humano. Então é isso que eu queria que vocês conversassem, dissessem, olha, Joaquim vem tá nos alertando com relação ao trabalho espiritual, que nós estamos muito peso no bom, que é necessário entender que a ajuda a um espírito encarnado ou desencarnado não é fazer o bom para ele, e sim dar o que ele precisa. E muitas vezes, o que ele precisa, como disse o moço, é de um soque. Que pode não ser bom, mas vai fazer bem. Então eu queria que vocês conversassem isso, passassem isso, dissessem, olha, é preciso que nós comecemos dentro da boca que nós fazemos de para cegar a Deus, a nos libertar deste bom. A dar ao que o outro pichinja, ao que vai fazer realmente bem ao outro. Não o que é bom para ele. E convidaste de novo para quem quiser vir ouvir nós que na quinta-feira que vem de novo, não é isso?
O seu João, desculpe interromper, mas o seu João, eu não sei, ele vai operar, não sei quantos dias ele vai ficar afastado.
Se não dá, nós marca para outra. Não tem para nós, não tem problema nenhum. Sim,
quantos dias o senhor vai operar?
Eu vou fazer a cirurgia na terça-feira de manhã. Agora, na próxima. Não sei se eu vou poder estar aqui na quinta.
Então vamos marcar para outra. Não pra tem outra. Problema. Na quinta que vem nós não vem, na outra nós vem.
Bom.
É até bom que dá tempo para vocês conversarem. Tanto lá quanto aqui. Gente, olha, não é crítica a ninguém. É só para nós compreender e poder ajudar melhor.
O duro é que o pessoal não está vindo aqui da palestra para ouvir diretamente. O senhor também não estão dando oportunidade de a gente conversar com ele em outra ocasião.
A gente, eu não sei, eu sinto assim que não querem, que estão num status assim que escolheram, entre aspas, estão usando a casa. Desculpa, professor João, é para a gente passa pela.
Eu
usando a casa. Cada um com a sua
filosofia, né?
Seu altar.
Eu sei de tudo isso.
Então, não sei.
Agora, o que eu tô.
Lá embaixo é falar.
Eu não tô.
A chefia do trabalho, no final, né, até segunda-feira, fez.
Mas também, e nem todos estão lá para ouvir.
Também não vão lá.
Não, veja, eu não tô dizendo. Para obrigar ninguém. Eu só estou dizendo que depois da conversa de hoje, que eu acho que ficou muito claro para vocês a diferença dos dois atendimentos, de, e do que nós te propõe, seja falado mais uma vez. Xoécha. Não é dizer é obrigado se não for tá fora. Não é isso. É só dizer, olha, nós teve a primeira conversa, de, foi conversado isso, foi mostrado para nós e para eu ficou claro, que para quem não ficar, por favor, não faz. Para eu ficou claro que de, nós pode ajudar melhor ou mais aos seres desencarnados. Então, estou refazendo o convite, no dia tal nós vai estar lá, se quiserem ir, fica à vontade. É este tipo de conversa. Não é uma obrigação, não é ameaça, não é vai sair, não. É mais uma vez de relembrar e vocês passarem o que eu acho que hoje ficou muito calo para vocês. Este tipo de socorro que pode, em aumento, ajudar alguém. É só isso. Ficou claro? Não é de obrigar, ter que vir, é de zelar uma oportunidade de falar com todos, ou de com quem puder falar, e mostrar isso. Só isso. Tá certo?
Certo.
Vambora, filha? Ou não tá na hora aí?
Já passou.
Já passou da hora? Pergunta. Tá certo. Então não é essa quinta, na outra não, nós voltamos. Tá certo?
Acho melhor então ficar dependendo de ver com o pessoal se vai estar tudo certo.
Isso. Não, se houver qualquer problema, nós passamos para outra. Mas por enquanto fica assim.
Tá. A outra não vai cair nenhum feriado, tem novembro.
Isso que eu ia falar. Parece que agora as quartas e as quintas começam a ficar todas bagunçadas, me parece.
Então vocês vejam. Então deixa vocês vejam qual pode ser a outra. O importante era essa de ter saído para nós mostrar isso. Mostrar essa necessidade de atender a esses seres de uma forma diferente. Tentar ajudar de verdade.
Mostrar um outro caminho, né?
Isso. Um outro caminho, um caminho que pode realmente tirar do sofrimento.
Ser mais efetivo, né?
Exatamente. Mais efetivo é uma palavra melhor do que melhor. Tá certo. Ser um caminho mais efetivo.
Sim.
Concordo.
Eu queria fazer uma provocação assim. Não é dar o bom, eu concordo. Mas se não for para receber um bom, Deus não faz um impedimento como o Senhor dos Atos?
Deus faz o impedimento. Ele não recebe. Mas veja. É que isso eu não queria falar. Eu não queria falar, mas eu vou falar.
A gente fica sempre na mesma toada, né?
Deixa eu falar uma coisa para você. A prática de um trabalho espiritual, seja ele qual for, por si só, não vale de nada. De nada adianta você vir aqui e trabalhar. De nada adianta você ir lá para baixo e trabalhar. Por quê?
De nada adianta vir querer receber também.
Não, não é isso. Estou falando direto com o médico, com o trabalhador. De nada adianta você ir à casa espírita toda quarta-feira e fazer um trabalho mediúnico. Por quê? Porque Deus julga a intenção. Isso Cristo nos ensina. Deus julga a intenção. Se você vem para cá, buscando dar ao outro o bom material, ele vai receber o que ele tiver que receber de acordo com o livro da vida dele, com os karmas dele. Agora, você, médium, vai ser julgado pela Chuí Teixão. Como você se diz porta-voz de Cristo, de Deus, para auxiliar o próximo aqui, e você descumpre a lei dele? É, porque quando você dá o bom, você tem a intenção de dar o bom material, você está servindo a matéria, não a Deus. Então veja, essa questão de reforçar que eu acabei de falar, ela tem, e eu não queria dizer isso, mas se ela para dizer se sair, saiu, ela tem a intenção de auxiliar o próprio médium, o próprio trabalhador. Que tem muita gente que trabalha 30, 40 anos e que quando desencarna, reclama do que recebeu. Tem a história, inclusive, do Chico Xavier, que diz que o moço era de sonhou que ia morrer e que aí estava conversando com o Anzo, ele disse, ah, eu fui coloinha, aí o Anzo disse, mas estava olhando as pernas das mulheres na igreja, aí, não, aí eu fui médium, você foi médium, mas orientou para as pessoas fazerem o que você quis, aí eu fui dono de centro, mas você dava as normas e obrigava todo mundo a fazer o que você queria. Aí ele disse, eu descobri que que de nada valeu, eu vou mudar. Morreu naquela noite e não mudou. Sabe, eu estou falando agora para os médios, eu falei isso não por causa da caixa, não por causa do nosso trabalho, mas porque estes médios, você falou da igreja, dos padres que morrem, esses médios é a mesma coisa. Eles, ao saírem da carne, se revoltam. Eu me dediquei tantos anos e agora estou aqui desse jeito. Por quê? Porque a intenção deles ao exercer o trabalho que deu a quem pichijava o que merecia, não valeu de nada para ele.
Na realidade, ele é consulente.
Ele é o primeiro, ele é o primeiro ali ao estar exercendo o seu trabalho a receber seu pagamento. Todo trabalhador tem direito a receber seu pagamento. Mas o pagamento que se recebe pelo trabalho mediúnico não está baseado no que é feito, mas na intenção que se faz. Como você vai falar em nome de Deus se você ainda, ao falar, fala contra o que Deus ensinou. Busca dar o que Deus disse para você no popular. Entenda, é por isso que eu falei de novamente provocar, é dar mais uma opção. É dar mais uma oportunidade a que as pessoas, os trabalhadores, comece a entender que o trabalho espiritual não é ir lá incorporar, não. O trabalho espiritual é aqui dentro. É como você por dentro está. Que adianta, eu disse para o moço, senhor, fazer de mim instrumento de vossa vontade. Ah, agora eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei que eu tenho que fazer aquilo. Você não mandou fazer a vontade dele, agora você tem vontade? Então é por isso que eu falei. Não para recriminar ninguém. É mais uma oportunidade para as pessoas, sabe, poderem receber pelo seu pagamento. Receber algo que seja para a vida eterna. Pelo seu trabalho. Ficou caro isso?
Ficou.
Então é só por isso. Dá sem obrigação, sem ter que vir, sem não ter que vir, é só para passar o que vocês sentiram e deixar cada um seguir o seu karma, a sua vida. Ficou claro? Então não se preocupa como vai ser recebido. Faça a sua parte. Que o quinto que nós vamos falar a partir da próxima vez vai estar pela essa questão do bom. Nem sempre o bom é o bem. É o que é necessário. É o que pode ajudar. Muitas vezes você toma um remédio que vai fazer outro mal para curar uma doença. Curou a doença, fez o bem. Ficou claro?
A natureza ensina bastante isso, né?
Sim. Dizem que o remédio, quanto mais amargo, melhor é para a doença, né?
Porque eu comentei assim, eu tenho umas criações lá e uma criação dormia bem baixo lá e teve um filhote. Aí eu até comentei já isso aí. E eu, para o abacate não cair na cabeça deles, os filhotes, fui lá e fechei no viveiro, a própria mãe matou todos os filhotes, falei, não adiantou nada. Né? Então hoje eles decidem seu destino. Tem que viver, tem que viver.
Você foi fazer o bom. Mas nem chega o bom,
né?
Eu vou querer ser